daí, isso nos leva ao exemplo 25, que é He was gorgeous. He was gorgeous. Ele era ou ele estava. Estava. Gorgeous. O que é isso? Gorgeous. Gorgeous, eu ali no material escrito, eu traduzi como um gato, tá? Que é, gorgeous é uma pessoa muito linda, muito bonita. Cara, ele estava deslumbrante, lindo, maravilhoso, tá? Isso é gorgeous. Gorgeous. Então, ele era ou ele estava um gato. Ou ela estava uma gata, ela estava linda, ela estava a coisa mais linda, maravilhosa, tá? Isso é gorgeous, alguém ou alguma coisa muito bonita, ok? Então, ele estava, ou ele era lindo, ou um gato, como eu coloquei lá, um gato, tá bom? Continuando, ele pergunta, ele era bonito? Ah, pô, eu não conheci o Michael. Ele era bonito? Ele era. Que... was. Ah, Vi, mas é uma pergunta. O que acontece, então? Was he? Como é que é bonito? Bonito para homens. Quando você está falando que um homem é bonito de aparência, você usa a palavrinha handsome. Handsome. Was he handsome? Ele era bonito? A palavra beautiful é utilizada para mulheres, tá? Para mulheres e coisas, alright? Para homens, a gente usa handsome. 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 Ok? Was he handsome? Ele era bonito? Ou ele estava bonito? Frase negativa. Ele não estava atraente. Ou ele não era atraente. Ele não estava atraente. He wasn't attractive. He wasn't attractive. Ele não estava atraente. Ok? Ele estava vivo na noite passada. Opa, vamos entender esse exemplo aqui. Ele estava vivo na noite passada. Ele, he, estava, was, vivo, alive, alive. Alive. Na noite passada, last night. Last night. Na última noite, na noite passada. Okay? Ou ontem à noite, poderia ser também. Okay? He was alive last night. Ele estava vivo na noite passada. Daí alguém faz a seguinte pergunta. Quer perguntar. Quando ele foi visto pela última vez? Opa, quando? When? Ele foi de ir, não, de ser. Então, quando ele foi visto, when, pergunta com o verbo to be, já inverte, já sabe que é invertido. Que é invertido. When was he visto pela última vez, tem uma forma mais descolada de falar isso. Não é nem descolada, é uma forma mais utilizada de falar isso, que é last seen. Que se a gente traduzir literalmente, seria quando ele foi, when was he último visto? Ou quando ele foi ultimamente visto, algo estranho assim que no português a gente não fala, mas no inglês a gente fala. Nesses casos, você coloca lá no Anki, pratica e vai memorizando que esse tipo de frase é falado assim. E quando você for falar, você pode colocar já em prática esse jeito diferente de falar, ok? Fala, continuando. Ele não estava morto. Oita, que exemplo pesado. Mas vamos lá, é uma historinha que tá acontecendo aqui e é um vocabulário importante de saber. Você vai ver muito nos filmes e tal. Ele, he, não estava, wasn't, morto, dead. He wasn't dead. He wasn't dead. Pelo menos ele não estava morto, ok? He wasn't dead. Dead, dead, dead. He wasn't dead. Ele não estava morto, ok? E aí a gente tem o exemplo 31, que é, ele estava aqui às 8 da noite. Vamos lá. He was here. Quando que a gente fala as de tempo para horário? É at. Sempre at. Quando você fala de um horário, você usa at. Ao meio-dia, at midday. Ou às 7:50, at 7:50. Às 10 para 5, at 10 to 5. Ok? Então vamos lá. He was here at 8 p.m. 8 p.m. Vou colocar um número aqui para ficar mais visualmente melhor, 8 p.m. Só que, vou colocar aqui como a gente escreve 8, ok? 8 p.m. He was here at 8 p.m. Ele estava aqui às 8 da noite. E o último exemplo da página que a gente tem ali é quando ele estava aqui? Quando ele estava aqui? Quando? When? Ele estava? Pergunta, né? Então, verb to be vem antes. Was he aqui? Here? When was he here? Quando ele estava aqui? Ok? When was he here? E o exemplo 33 é ele não estava aqui no fim da noite. Ele não tava aqui no fim da noite. Então é uma historinha. Eles estão conversando ali. Pô, ele tava aqui? Onde que ele tava? Ah, não, ele não tava aqui no fim da noite. Ele não estava. Verbo to be no passado negativo. He wasn't. He wasn't. He wasn't aqui. Here. No fim da noite. At the end da noite. Of the night. At the end of the night. At the end of the night. Okay? He wasn't here at the end of the night. Ele não estava aqui no final da noite. Ok? He wasn't. Ele não estava. Ele não era. Ele não foi. Ok? Continuando. Ele estava com pressa. Com pressa. Putz, como é que a gente fala? Isso é um vocabulário interessante. Expressão interessante. Com pressa. Ele. He. Estava. Was. Com pressa. In a hurry. Uma expressão excelente. In a hurry. Com pressa. Ah, essa é uma expressão muito bacana de se saber. Estar com pressa. To be. Estar. In a hurry, com pressa. Ok? E o exemplo 35 é uma pergunta, que é: ele estava confuso? Nesse caso é uma palavra muito específica, tá? É confuso no sentido de atabalhoado, sabe? Quando você tá fazendo muitas coisas diferentes, começa a ficar meio perdido? Pois é. Essa palavra é, vamos por partes. Ele estava é uma pergunta, certo? Então, was he? Was he? Was he? E daí, confuso nesse sentido que eu falei é flustered. Flustered. Was he flustered? Ele estava confuso? Ele estava perdidão? Tá? É mais ou menos isso que significa flustered. Então, ele estava confuso? Was he flustered? Preste atenção como a gente inverte o verbo to be e o sujeito numa pergunta, ok? Então, was he flustered? Ele estava confuso? E agora uma negativa. Ele não estava aproveitando seu tempo. Vamos lá. He não estava. Verbo to be, passado, negativo. Wasn't. He wasn't. He wasn't. Agora a gente tem uma. É como uma expressão, tá? Aproveitando o seu tempo, existem formas diferentes de falar isso. Mas, nesse caso, a gente vai usar a expressão taking his time, que literalmente seria algo como pegando o seu tempo. Existe uma expressão que é take your time. Take your time é tipo, ah não, fique à vontade com relação ao tempo. O cara tá com pressa, às vezes, achando que vai acabar o tempo, ele fala, ah não. Relax, man. Just take your time. Cara, fique à vontade com relação ao tempo. Então, aqui é basicamente isso. He wasn't taking his time. Ele não estava à vontade com relação ao tempo. Ele não estava aproveitando o tempo ali que ele tinha, o seu tempo. Ok? Vamos lá. Continuando. She was ecstatic. She was ecstatic. Ecstatic significa extasiado, quando uma pessoa está muito feliz, quando está assim nas nuvens de felicidade, tá? Então, she was ecstatic. Ela estava extasiada. Extasiada é tipo, meu Deus, caramba, muito feliz com algo, ok? Ecstatic, ecstatic, ecstatic. She was ecstatic. Ela estava extasiada. E daí a gente tem uma pergunta. Ela estava super feliz? Na verdade, deixa eu mostrar isso aqui em inglês. Was she overjoyed? Estou apresentando algumas palavras que não são tão comuns, que são palavras um pouco mais sofisticadas, como overjoyed. Então, was she seria algo como ela estava. Então, ela estava numa pergunta, uma pergunta, tá? Por isso que o verbo to be vem antes. Então, was she, você já sabe que é uma pergunta. Tá? Ela estava, ela era. Overjoyed é super feliz, tá? É tipo uma pessoa muito feliz. É como ecstatic, só que ecstatic é mais. Ecstatic é tipo, meu Deus, estou muito feliz. Estou assim, embasbacado de felicidade, ok? Tipo, meu Deus. E overjoyed também é muito feliz, só que talvez um pouquinho menos intenso do que ecstatic. Okay? Ela estava super feliz? Was she overjoyed? Overjoyed. Overjoyed. Ok? Próxima. Ela não estava desapontada. Ela não estava desapontada. Ela não estava. She wasn't. Desapontada. Disappointed. Disappointed. She wasn't disappointed. Disappointed. Tá? Você pode pronunciar disappointed, did ou ned. Disappointed. Disappointed, disappointed. She wasn't disappointed. Ela não estava desapontada. Ou she wasn't disappointed. Ela não estava desapontada. Mesma coisa, só pronúncia e você tem essa segunda opção. A pronúncia mais americanizada é disappointed, 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 tá? Sem a pronúncia do T no final. Próximo exemplo. Sophia was with us last night. Então, Sophia was, a Sofia estava with us. Conosco. Então, lembre-se, with significa com. Us é para se referir a nós, tá? Quando a frase ou algo se refere a nós, tá? Eles gostam de nós. They like us, ok? Então, Sophie estava conosco last night, na noite passada. Poderia também ser ontem à noite. A Sophie estava conosco na noite passada ou ontem à noite, ok? Continuando. O funcionamento do verbo to be é simples, não tem muito segredo, não, tá? Então, pergunta, inverte, negativo, adiciona o not, utiliza a contração sempre que puder, tá? Quando você não quiser dar ênfase no negativo, você usa a contração wasn't ou weren't. E é isso aí, não tem muito segredo. Uma pergunta. A Sofia estava conosco ontem à noite? Sofia estava conosco ontem à noite? A Sofia estava. Lembre-se que esse A antes de um nome próprio nunca é traduzido no inglês. Então seria só Sofia. Sofia. Ok? Só que Sofia was, a Sofia estava. Só que é uma pergunta. Então onde que vai o was? Aí antes do sujeito. Então fica was Sofia. Pronto, a Sofia estava, já sabe que é uma pergunta. Was vem antes. Was Sofia conosco? With us. Ontem à noite? Last night? Was Sofia with us last night? Pô, a Sofia estava com a gente? Estava conosco ontem à noite? Daí a pessoa responde: ela não estava com a gente ontem à noite. Ela não estava conosco ontem à noite. Como é que fica isso? She não estava. Wasn't conosco. With us ontem à noite. Last night. She wasn't with us last night. Ok? E daí a gente tem uma expressão interessante, que é: ela estava no limite. Cara, ela estava no limite. Ela estava, she was, no limite, on the edge. Edge, literalmente, é a beirada. Beirada de um precipício, por exemplo, ok? Então, ela estava na beirada, ali, pô, no limiar de acontecer alguma coisa. Tá no limite dela. She was on the edge. On the edge, expressãozinha, sublinhar aqui para ficar mais claro, ok? E a gente quer fazer uma pergunta. Ela estava estressada? Ela estava estressada? Como é que a gente pergunta? Ela estava? Verb to be primeiro, né? Então, was she estressada? Stressed out. Was she stressed out? Ela estava estressada? Então, estressado, o adjetivo. Estar estressado. Tá? Estressado, estressada? Stressed out. Você pode só falar stressed também, tá? Stressed out dá uma ênfase. Soa melhor também, tá bom? Então, was she stressed out? Ela estava estressada? Frase negativa. Ela não estava calma. Ela não estava calma. She wasn't calm. Calm. Então, she wasn't calm. Ela não estava calma. She was not. She wasn't calm. Calm. Não é calm, é calm. 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 She wasn't calm. Ok? E daí a gente tem uma frase afirmativa. Ela estava sentada no refeitório. Ela estava sentada no refeitório. She was. Ela estava sentada. É sitting. 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 She was sitting in the, no, dentro de, ou dentro do, refeitório. Como é que é refeitório em inglês? É cafeteria. Cafeteria. Ave, meu senhor, não é cafeteria? Cafeteria é a palavra usada para o refeitório. Dentro de um hotel lá, onde os funcionários comem, por exemplo, é cafeteria. Cafeteria, ok? Então, she was sitting in the cafeteria. Ela estava sentada no refeitório. In the cafeteria. Cafeteria, ok? She was sitting. Sitting, ah, viu, mas eu achei que sitting era sentando. Ah, também poderia ser, tá? Mas também é a condição, o estado de estar sentado. I am, eu estou sitting, sentado. Ok? E daí a gente tem uma pergunta. Onde ela estava sentada? A gente poderia perguntar onde ela estava sentada? Onde? Where? Ela estava? Pergunta. Verbo to be vem antes. Was she sentada? Sitting? Where was she sitting? Where was she sitting? Onde ela estava sentada? E daí a gente tem mais uma frase negativa que é: ela não estava de pé no canto. Falando lá da criança de castigo na escola. Pelo menos quando eu era criança, rolava essa de ter que ficar de pé olhando para o canto da sala. Os tempos mudaram, né? Então vamos lá. Ela não estava. She wasn't. She wasn't. Ela não estava. Negativo. Verb to be, passado. She wasn't. De pé. Como é que fala de pé? De pé, standing. Então, sentada, sitting. De pé, standing. She wasn't standing. No canto. In the corner. In the corner. In the corner. In the corner. She wasn't standing in the corner. Ela não estava de pé no canto. O exemplo 49 é: foi uma grande refeição. Foi uma grande refeição. Beleza. Refeição é meal. Meal. Grande refeição, big meal. Foi. Esse uma grande refeição, a big meal. A pergunta é esse foi. Foi uma grande refeição. Como assim? Foi de ir? Não, foi de ser. Essa aqui foi, é uma grande refeição, foi uma grande refeição. Tá? É o passado de é. Beleza, como que a gente fala isso? Porque não tem um sujeito. Será que é she? Será que é he? Não, quando a gente não tem um sujeito, foi uma grande refeição, essa aqui, essa refeição aqui foi uma grande refeição. Você está falando da comida. Então, você vai usar it. It was. Porque lembrando, no inglês a gente não tem o que a gente chama de sujeito oculto no português, que é simplesmente não falar do sujeito. Olha aqui em cima de mim, você não pode falar was a big meal, foi uma grande refeição. Não. No inglês tem que ter aquela palavrinha, tem que ter o sujeito. Então fica it was a big meal. It was a big meal. Foi uma grande refeição. A pergunta é como ficaria isso aqui, como ficaria uma pergunta com isso aqui, tá? Foi uma grande refeição? É só inverter o verbo to be com o sujeito. Então, was it a big meal? Was it a big meal? Foi uma grande refeição? Pronto, virou uma pergunta, tá? Foi uma grande refeição? Was it a big meal? Pronto. Frase negativa. Não foi uma pequena... Opa, deixa eu separar aqui. Não foi uma pequena refeição. Não foi uma pequena refeição. Mais uma vez, a gente não tem ali no português, a gente não está falando o sujeito. Ela não foi uma pequena refeição, ou essa comida aqui não foi uma pequena refeição, por exemplo. Não tem um sujeito. Então, a gente usa o it. It não foi. Negativo. Passado. Verb to be. Né? O passado de é. Não é uma pequena refeição. Não foi uma pequena refeição. Então, it wasn't a small meal. Não foi uma pequena refeição. It wasn't a small meal. It was not very big. Não foi muito grande. But it wasn't a small meal. Mas não foi uma refeição pequena, tá? It wasn't a small meal. Sem segredo, mais uma vez, a gente tem mais uma afirmativa que foi um teste ou uma prova difícil. Difícil. Foi um teste difícil. Foi uma prova difícil. Mais uma vez, a gente tem aqui foi. Não tem o sujeito. Ah, você quer falar foi uma prova difícil, tá? Lasca um it aí. It was, foi. Um teste, a test. Difícil, difficult. A pergunta é, será que esse difficult vem depois? Test, difficult. Não, características em inglês, adjetivos sempre vêm antes. Então, a difficult test. It was a difficult test. Foi um teste difícil. Como que ficaria isso aqui uma pergunta? Foi um teste difícil? Was it? Só inverter. A difficult test? Was it a difficult test? Foi um teste difícil? Pronto, virou uma pergunta, ok? E uma negativa, como que ficaria? Não foi um teste fácil. Não foi um teste fácil. Então, não foi um teste fácil. Não foi um teste fácil. Mais uma vez, não foi, não tem o sujeito. A gente coloca ali o it wasn't, está falando do teste, tá? Então, esse teste não foi um teste fácil. It wasn't um teste fácil. Teste fácil. Easy test. Easy é fácil. Opa, mas tem alguma coisa de errada aqui. O que está de errado? Easy começa com uma vogal. Easy tem esse som de vogal, então a gente não usa A. A gente usa an. It wasn't an easy test. Para quem não sabe, eu já falei isso uma vez, mas vamos lá. Por que a gente usa an e não A quando a palavrinha da frente vem com som de vogal, começa com uma vogal? Porque se a gente falar a easy test, veja como soa estranho. A easy é um troço travado. Quando a gente coloca o N, a gente ganha uma consoante para juntar com aquela vogal. Então, vira um som só. An easy, an easy, an easy. Pronto, juntou. Fica bem mais bonito, com uma dinâmica muito melhor, uma fluidez muito melhor. An easy test, ao invés de a easy test. Troço bem travado. Ok? Moving on. Let's move on. Vamos continuar. Foi uma reunião chata. Foi uma reunião chata. Foi uma reunião chata. Como é que a gente pode falar esse foi? It was. Uma reunião. A meeting. Como é que a gente fala chata? Boring. Como características vêm antes no inglês, a gente fala boring meeting. Não, meeting boring. Então, it was a boring meeting. Característica sempre antes, sempre antes, sempre antes. It was a boring meeting. Foi uma reunião chatérrima, ok? Uma reunião chata, sem graça. Boring. Agora, uma pergunta, por que foi chata? Por que foi chata? Por que foi chata? A reunião, no caso, eu poderia até em português pensar por que ela foi chata pensando na reunião, tá? Então vamos lá. Por quê? Why? Ela foi, no sentido de ser, ela é chata, ela foi chata. Ela, nesse caso, não é uma pessoa, é a reunião. Então, a gente usa it. It was, ela foi. No afirmativo, mas é uma pergunta, então a gente pega esse was, fala antes. Why was it? Por que ela foi? A reunião. Why was it boring? Why was it boring? Por que ela foi chata? Porque a reunião foi chata. Se fosse uma menina, por exemplo, uma mulher, eu falaria why was she boring? Porque ela estava chata. Okay? Mas não é o caso. Nesse caso, a gente está falando aqui da reunião. Ok? E daí a gente já está no exemplo 57 do verbo to be no passado. It wasn't an interesting meeting. Não foi uma reunião interessante. Como é que a gente pode traduzir isso? Não foi. Negativo. A gente tem que ter o sujeito. Então, it, você está falando de uma reunião. Então, it wasn't. Não foi. It wasn't uma reunião interessante. Uma. A. Reunião interessante. Interesting meeting. Ah, mais uma vez, olha lá. Ó. Interesting começa com I. Som de vogal. Interesting. Então, a gente fala a interesting. Não. A gente usa an interesting. Veja como junta, como gruda. An interesting meeting. It wasn't an interesting meeting. Não foi uma reunião interessante. Próxima. Estava ensolarado semana passada. Estava ensolarado semana passada. Mais uma vez, para você ver, esse tipo de exemplo geralmente acontece com it, tá? Então, estava ensolarado. Quem estava? Não sei quem que estava ensolarado. O tempo, o dia, algo. Não, é um sujeito indeterminado. A gente não sabe quem que é o sujeito nesse caso, ok? Quando isso acontece, no inglês, é it, sempre, tá? Quando você fala, geralmente, quando você fala de intempéries, quando você fala que está chovendo, está nevando, que está ventando, que está ensolarado, você usa it. Tá? Então, it was, estava. Lembrando, a gente não pode só falar was sunny, que é ensolarado. Não, a gente tem que colocar o it. Então, it was sunny. It was sunny, semana passada, last week. Last week. It was sunny last week. Estava ensolarado semana passada. Ok? Como que a gente faria uma pergunta? Quando estava ensolarado? Quando estava ensolarado? Quando estava ensolarado? When estava, lembrando, falando ali do clima, a gente tem que ter um sujeito para esse was. Então, quando? Was it? When was it sunny? When was it sunny? Quando estava ensolarado? Ok? Aqui, melhor de visualizar. Ok? Então, estava ensolarado. It was sunny. Para fazer uma pergunta, estava ensolarado? Was it sunny? Quando estava ensolarado? When was it sunny? Ok? When was it sunny? Quando estava ensolarado? E a pessoa responde: ah, não estava ensolarado semana passada. It wasn't sunny last week. It wasn't sunny last week. Não estava ensolarado na semana passada. Vamos passar para alguns exemplos usando we. We. Nós estávamos. Opa. Opa. Estávamos. Nós estávamos todos impressionados. Nós estávamos impressionados. Por exemplo, com a performance de uma pessoa. Nós, we, estávamos. Passado de estar, o passado do verbo to be. Então, we are, nós estamos. Nós estávamos, we were. We were, todos, all, impressionados. Impressed. We were all impressed. Nós estávamos todos impressionados. E daí a gente tem uma pergunta. Nós estávamos. Pasmos, olha só que incrível essa palavra, pasmos. Como que a gente fala isso? Nós estávamos, afirmativo, we were. Pergunta, were we, pasmos, amazed, amazed. Importante lembrar que amazed, essa palavra significa, pode ser traduzido como pasmo num bom sentido, quando você está maravilhado com alguma coisa, você está tipo, man, I'm amazed, cara, eu tô pasmo com a tua performance no teatro, por exemplo, ok? Porque você mandou muito bem. Alright. Continuando, como que a gente poderia dizer nós não estávamos boquiabertos? Opa, a gente tá cheio de vocabulário maluco aqui. Então, nós, we, não estávamos, passado, weren't, tá? Contraído já. Poderia ser were not, we were not. A gente quer usar a contração. We weren't, não estávamos. Como é que fala boquiabertos? Quando você fica tipo, meu Deus, cara, inacreditável, isso é incrível, ok? é blown away. Blown away. A gente está começando a ver o vocabulário um pouquinho mais avançado, tá? Palavras já diferentes. Então, blown away é boca aberta. Quando você fica tipo, meu Deus, não acredito nisso. Blown away. We weren't blown away. Nós não estávamos boca abertos. E daí, uma palavra engraçada que a gente vai aprender agora, que é de ressaca. Quando você bebe demais, exagera, toma aquele porre de noite, no dia seguinte você fica de ressaca. Como falar isso em inglês? Então, nós estávamos, we were, todos, all, de ressaca é hungover, hungover, hungover. Inclusive, tem um filme, aquele filme Se Beber Não Case, em inglês é hungover, o nome do filme. De ressaca seria a tradução. Ok? So, we were all hungover. Nós estávamos todos de ressaca. Hungover. Próxima página. Como que a gente poderia perguntar? Nós estávamos todos doentes? Doentes? Como é que fala doente em inglês? Vamos lá. Nós estávamos todos passando mal ou doentes? Coloquei barra porque é a mesma palavra em inglês. Passando mal ou doente. Então, vamos lá. Nós, we, estávamos, were, todos, all, we were all, passando mal é sick. I'm sick, eu estou passando mal. Ou também, sick pode ser passando mal ou doente. Oh man, I'm sick. Cara, eu tô passando mal. Ou, oh man, I'm sick. Lá na cama porque você tá doente, ok? Então, nós estávamos, we were. Só que é uma pergunta que acontece, a gente inverte. Então, were we, todos, all, sick? Sick é uma palavra que pode significar doente ou passando mal. Você olha e fala, oh man, I'm so sick. Cara, eu tô passando tão mal. Ou você tá lá na cama já, medindo tua febre, e daí você fala, man, I'm sick. Ou tô doente. Quando você realmente tá com uma doença, você está sick, em inglês. So, were we all sick? Nós estávamos todos doente? E a pessoa fala, nós não estávamos bem. Como que a gente poderia falar isso? Nós não estávamos bem. Nós, we, não estávamos, weren't, bem, well, we weren't well, nós não estávamos bem. E a frase afirmativa, número 67, nós estávamos todos vestidos iguaizinhos, iguais. Nós estávamos, we were, todos, all, vestidos, dressed, dressed, vestido, não o vestido, tá? Pessoal, o vestido é só dress, dress, ok? Vestido que a pessoa usa é o dress, em inglês. Dressed é a pessoa está vestida de, tarará, por exemplo, tá? É o fato de você estar vestido com alguma coisa, ok? Então, nós estávamos todos vestidos iguais, the same. The same é o mesmo ou igual, tá? Oh, yeah, it's the same, é igual, tá? Então, the same, same, significa mesmo, mesmo. O mesmo, the same. Então, nós estávamos todos vestidos o mesmo, a gente não fala isso em português. Então, estávamos vestidos iguais. Mas, em inglês a gente fala, por isso que a gente usa a frase. Quando você colocar lá no Anki, você vai começar a praticar e daí você vai se acostumar a utilizar esse tipo de construção, mesmo que ela não bata perfeitamente com uma tradução do português, tá? Literal. Essa é a ideia, é isso que você tem que entender. A ideia e depois praticar. Então, nós estávamos todos vestidos iguais. We were all dressed the same. Daí eu pergunto, como nós estávamos vestidos? O cara foi lá pro carnaval, fez de tudo, encheu a cara, colocou tudo quanto é tipo de roupa e não lembra depois. Ele fala, como nós estávamos vestidos? How? Nós estávamos, pergunta, verbo to be vestidos. Were we vestidos? Dressed? How were we dressed? Como nós estávamos vestidos? How were we dressed? Como nós estávamos vestidos? Negativa. Nós não estávamos vestidos de forma arrumada ou apresentavelmente, tá? Nós não estávamos. We weren't. We weren't. Vestidos. Dressed. De forma arrumada é uma coisa também que no português normalmente a gente não fala de forma arrumada. Então, eu não estava vestido bem, né? Ou não estava vestido bonitinho, ali com a roupa tudo certinha. Essa palavra que eu vou ensinar em inglês dá essa ideia de uma pessoa que está arrumadinha, tá? Então, we weren't dressed neatly. Neatly. Neat. Só neat é algo arrumadinho, tudo ajeitadinho, bonitinho, certinho, tá? Neatly, de forma certinha, de forma arrumada, ok? Neatly. We weren't dressed neatly. Nós não estávamos vestidos arrumadinhos ou de forma arrumada. Isso nos leva ao exemplo número 70. Nós estávamos com frio na barraca. Então o cara foi acampar lá e tava morrendo de frio na barraca, esqueceu de levar o saco de dormir. Eu já fiz várias vezes isso. Esquecer de levar o saco de dormir e ter que dormir que nem um maluco jogado no chão dentro da barraca. Pior coisa do mundo. Então nós estávamos. Como é que a gente fala isso? We were. Com frio. Cold. Tá? Você não fala com, with cold. Não, só fala cold. Pode ser frio ou com frio. Nós estávamos com frio. We were cold. Na barraca. In é na, dentro de. Ok? In. Barraca, in the, dentro de, okay? Ou na. Barraca, tent. Então, we were cold in the tent. Nós estávamos com frio na barraca, ou dentro da barraca. E a pergunta, tá? Uma pergunta. Nós estávamos com frio debaixo dos cobertores? Vamos lá. Nós estávamos, pergunta, verbo to be vem antes. Were we, nós estávamos, pronto. Were we, com frio, cold, debaixo dos cobertores? A gente fala em inglês dentro dos cobertores, algo assim. A gente até fala isso em português, de vez em quando. Ah, tava lá debaixo dos cobertores ou dentro dos cobertores, não. We were cold, nós estávamos com frio, debaixo dos cobertores. Em inglês, a gente é muito comum você falar dentro dos cobertores, algo assim. Então você falar in the blankets. In the blankets. Were we cold in the blankets? Nós estávamos com frio ali dentro dos cobertores, tá? Debaixo dos cobertores. Por isso que eu traduzi como debaixo, porque é a forma como a gente fala em português. Mas literalmente seria dentro dos cobertores, ou nos cobertores, tá? Nós estávamos com frio nos cobertores, e seria também um pouco estranho em português, ok? Beleza. Were we cold in the blankets? Palavra interessante. Blanket. Blanket é cobertor, coberta. E o S é o plural. Cobertores, tá? Plural. Ok, exemplo número 72, exemplo número 72. Uau, quanto exemplo! Nós não estávamos, estávamos com frio no saco de dormir, ou dentro do saco de dormir. Ó, a gente está aprendendo um monte de coisa legal: barraca, saco de dormir, cobertor. A gente tô tentando colocar algumas palavras relacionadas para você já começar a conseguir se comunicar com. A respeito de situações específicas, tá? Então, nós não estávamos. We weren't. Com frio, cold. No saco de dormir, no. Com a ideia de dentro de. In the, dentro de. Ok? In the, saco de dormir. Sleeping bag. Sleeping bag. E é bem literal, né? Bag significa saco, sacola. Sleeping, de dormir, tá? Então, um saco de dormir. Literalmente, sleeping bag. We weren't cold in the sleeping bag. Nós não estávamos com frio no saco de dormir. E a gente tem a frase: eles ou elas ficaram chocados pelo seu comentário. Então o cara falou uma besteira lá na reunião e daí ele fala: poxa, cara, a gente ficou chocado com o teu comentário. Não se fala isso. Então eles, em inglês, they. Ficaram, não no sentido de permanecer, mas de se tornar. Pô, eu fiquei chocado. Tá? Eu estou chocado. No passado, eu fiquei chocado. Tá? Eles estão chocados, presente. Eles ficaram chocados, passado de estar. Tá? Então, they were chocados. Shocked. They were chocados. Shocked. Shocked. Pelo seu comentário. Pelo seu. By your. Ok? By your comentário, comment. They were shocked by your comment. Então, eles ficaram chocados pelo seu comentário. Então, by, essa palavrinha aqui, pode significar por, no sentido de isso foi feito por mim. This was made by me. É muito relacionado à origem, quem fez alguma coisa. Então, they were shocked, eles ficaram chocados por quê? Pelo seu comentário. By your comment. Ok? Então, by your comment, palavrinha nova também, by. Pergunta, bem interessante por sinal. Com o que eles ficaram chateados? What? O que? Eles ficaram, passado do verbo to be. Eles estão chateados, eles ficaram chateados. É o passado do verbo to be. Então, what? Pergunta. Were they? Pronto. Were, o verbo to be veio antes, já sabe que é uma pergunta. What were they? O que eles ficaram Chateados, em inglês, upset. Upset, palavra muito legal de se saber, muito comum. Upset, chateado, magoado, ok? What were they upset about? Seria literalmente sobre o que eles ficaram chateados. Só que no português a gente não fala sobre o que, a gente fala com o que você ficou chateado. Então, aqui, mais uma vez, é uma questão de você entender que é diferente o português do inglês, adicionar o ANC, praticar, memorizar, internalizar, e daí você... Isso aqui já não vira mais um questionamento. Você sabe que é assim, você usa assim e pronto, tá? Então é como se a gente falasse em inglês o que vocês, o que eles ficaram chateados sobre. Um troço um pouco estranho, mas é assim que é usado, ok? Então através da prática você vai pegar o jeito. Continuando, eles ou elas não estavam incomodados. Ok, eles, elas, they não estavam, were not, weren't. Incomodados é annoyed. Incomodado, incomodada, incomodados, incomodados. Annoyed. Não é annoyed, é annoyed. Annoyed, 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 annoyed. Ok? They weren't annoyed. Eles não estavam incomodados. E mais uma afirmativa. Eles, elas estavam sossegados. Relaxados. Então você olha lá os caras na praia, deitadão, com ventinho, debaixo de uma tendinha, bem na boa. Eles, they, estavam, were, sossegado, relaxado. Tem uma expressãozinha que é chilled out. Chilled out. Relaxado, sossegado. Você fala assim, I'm chilled out. Eu tô sossegado. Ok? Yeah, no, man. Chilled out. I'm chilled out. Tô sossegado, tô tranquilo. Ok? Chilled out. They were chilled out. Eles estavam sossegados. E daí a gente tem uma pergunta. Eles ou elas estavam relaxados? Eles estavam relaxados? Outra palavra para relaxado a gente vai ver agora, ok? Então, they were, afirmativo. Pergunta, were they? Were they relaxed? Daí já é a tradução mais exata, né? Relaxed, relaxed. Were they relaxed? Eles estavam cansados? Elas estavam cansadas? Were they relaxed? Pronto. Importante sempre observar, lembrar aqui. Were they? Pergunta. Verb to be vem antes. Ok? Próximo exemplo. Eles ou elas não estavam ansiosos. They não estavam. Were not ou weren't. Tá? Weren't. Ansiosos. Anxious. Anxious. They weren't anxious. Eles não estavam ansiosos. They weren't anxious. Eles não estavam, they weren't anxious. Ansiosos. E daí a gente fala, pô, cara, eles eram tão barulhentos. Você fez uma viagem lá com os caras e os caras eram um zoneiro, só faziam bagunça. Você fala, quer falar pro teu amigo, pô, cara, os caras eram tão barulhentos que eu quase que fui embora. Então, eles eram. They eram. Passado de ser. Eu sou, eu era. Ok? Então, they were. They were tão. So, barulhento é loud, 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 pode ser tanto alto, som, alto, por exemplo, man, it's loud, pô, tá alto, cara, quanto barulhento, algo muito barulhento, man, this is loud, too loud, muito barulhento. Poderia, uma outra possibilidade para barulhento é noisy, também é barulhento, tá, algo que faz ruídos, que faz barulho, alright, loud. They were so loud. Eles eram tão barulhentos ou eles foram tão barulhentos. E pra gente terminar, chegando no final dos 81 exemplos, um monte de vocabulário novo, um monte de prática. Estamos chegando no final. É o que eles ou elas estavam tramando? Isso aqui é uma expressão. Eu vou te ensinar como sendo uma expressão. O que? What? Eles estavam? Were they? O que eles estavam? Tramando é up to. Então, what were they up to? Que eles estavam? What were they? Tramando, up to. Okay? Se eu falo, I am up to, eu estou tramando. Tá? Eu estou, é um dos significados. Tá? Nesse caso, para não ficar te confundindo com o significado sem exemplo, um dos significados de up to é tramando, tramando algo. Okay? What were they up to? Que eles estavam tramando? Maravilha. E agora, nosso último exemplo, que é eles ou elas não estavam quietos. They were not ou weren't, tá? Aqui eu coloquei were not separado, só para te lembrar que também é possível, tá? Apesar disso, normalmente, nas conversas em geral, você vai usar a contração. tá? Ela é algo mais rápido de falar, dá mais dinâmica para tua fala. Você geralmente não usa a contração quando você quer dar ênfase ao negativo. They were not. Eles não eram, tá? Você está dando ênfase na ideia de que aquilo é negativo. Não era. Ou não estava. They were not quietos. Quiet. They were not quiet. Pronto, eles não estavam quietos. Essa foi a nossa aula sobre o verbo to be no passado. Teve muito conteúdo, muita palavra nova, muitas estruturas que a gente praticou, praticou, praticou. Mas isso aqui não é nada se você não adicionar as frases ao Anki e praticar todos os dias. Todo dia abre o Anki, pratica. Se ficou qualquer dúvida, volta. Vê novamente a parte da frase que você ficou com dúvida e deixe seu comentário lá na plataforma, me diz o que você achou da aula e sempre conte comigo e com a minha equipe, ok? Um super abraço, that's it for today, and I'll see you next class. Bye!